Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Para começar o ano com o pé direito, o 150º episódio do podcast do Publish News tinha de ser especial. E nada melhor que anunciar as novidades do maior portal de notícias sobre o mercado editorial brasileiro. O Publish News começou há 20 anos com uma pequena lista de e-mails. De lá para cá, muita coisa mudou. O PN cresceu, deixou de ser um clipping de notícias para se tornar uma referência de informação sobre o mercado editorial no país e fora dele. Além disso, o portal ganhou reconhecimento pela sua lista de mais vendidos e expandiu sua produção de conteúdo para outras mídias como Facebook, Instagram, podcast e YouTube. Neste episódio, Carlo Carrenho, fundador do Publish News, e Bruno Mendes, sócio do PN e dono do Coisa de Livreiro, falam sobre a história do PN e sobre a maior novidade desse 20º ano do portal, o Publish News Mais, a nova área fechada do site que trará mais informações e análises para os interessados no mercado editorial, com uma estreia marcada para o dia 8 de fevereiro. O episódio contou também com a participação especial de Lu Magalhães, sócio do PN ao lado de Bruno. Esse programa marca o início da quarta temporada do podcast, com seu episódio número 150, com novos formatos, novos temas, novas trilhas e muito mais para 2021. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 150, do dia 1º de fevereiro de 2021, gravado no dia 14 de janeiro. Eu sou Fábio Herrera, estou aqui com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa entrevista com Carlo Carrenho e Bruno Mendes?
Pois é, a gente está começando aqui então o programa de número 150 e também dando início aí às comemorações dos 20 anos do Publish News. Então aqui conosco o Bruno Mendes e o Carlo Carrenho, Carlo fundador do Publish News e Bruno um dos sócios junto com o Carlo e a Lu Magalhães, que está sendo representado aqui por essas duas figuras. Carlo, talvez fosse interessante a gente começar essa conversa você contando aí um pouquinho de como é que você teve a ideia de fazer o Publish News e como é que foram os primeiros anos da casa.
Legal, Léo. Não, então, é interessante, porque eu nunca tive a ideia, né? Então, aconteceu, eu, 20 anos atrás, eu resolvi montar uma pequena editora e daí eu precisava, obviamente, sendo um pequeno editor, eu precisava de algo para ganhar dinheiro também, já que eu ia gastar muito na pequena editora. Sem lucro, óbvio. E daí surgiu uma oportunidade de eu fazer um bico numa agência de clipping de notícias, que basicamente o pessoal da noite pegava as notícias que os jornais publicavam, quase tudo online. Era um momento que os robôs de busca ainda não eram tão sofisticados, mas de qualquer forma, tinha esse pessoal da noite que pegava as notícias e eu chegava às 6 da manhã e editava tudo aquilo e resumia. Eu basicamente não escrevia nada, eu só cortava, mas era um negócio absurdo. As notícias de conjuntura, a gente conseguia editar 200 páginas de Word para 2 páginas em meia hora, depois de prática, sem usar mouse, etc. E eu fui fazer esse bico, saía às 9, era ótimo, que aí eu podia tentar ser editor depois. E um dia lá, como as notícias da noite eram coletadas até as de cultura, eu resolvia, por que, que eu não pego as de cultura e crio um produto no modelo aqui, chamava De Fato essa empresa, para o mercado editorial. Fiz isso, criei um blogzinho, e aí eu resolvi enviar, mas eu nada pensado, falei, mas só ficar no blog, eu vou criar um Yahoo Groups e vou enviar isso para as pessoas. Eu criei uma newsletter sem saber isso, e na hora de fazer o Yahoo Groups eu precisava, que nome? Sei lá, Publish News, nunca foi pensado. Demorou 2 segundos, gramaticalmente, está até meio errado em inglês. E foi assim. E aí, mas aí o que acontece? como eu tinha que fazer esse trabalho diário, lá era muito fácil manter a disciplina de fazer o Publish News diariamente. Eu acabava meu trabalho de 3 horas e fazia em 20, 30 minutos esse clipping. Então, aí o grande segredo foi isso. Ele sempre foi diário. Em 20 anos, o Publish News nunca deixou de ser enviado, a não ser quando eram férias planejadas e avisadas. Então, essa é a origem da história. Aí, bom, aí depois, primeiramente, era um clipping, depois... As assessorias de imprensa começaram a mandar notícias, a gente começou a dar umas notícias próprias, aí contratamos outros editores antes do Léo, e aí a gente começou a fazer mais notícia própria, sempre mantendo o clipping, até que chegou um ponto que a gente eliminou o clipping, basicamente, e é tudo notícia própria. E esse foi o caminho que foi acontecendo, os patrocinadores apareceram, foi um longo caminho aí. Mas por alguns anos, eu não lembro exatamente quantos, uns 4, 5 anos, era por 3 anos, mais ou menos, eu estava sozinho, não tinha grana nenhuma, era um trabalho simplesmente de apoiar o mercado editorial. E o divertido é ver isso acontecendo de novo na Espanha hoje, numa velocidade um pouco maior, porque com o sócio espanhol no projeto que eu tenho na Espanha, já tinha uma lista de 10 mil assinantes, a gente já começou com um editor, mas agora gente querendo anunciar está aparecendo, então é um certo déjà vu, muito divertido, e graças a Deus mais rápido um pouquinho, né? Eu acho que no espanhol a gente já está com 2 anos, e quando tiver com 5 ou 6, acho que já vai estar muito perto do que o Publish News do Brasil é hoje. Então, acho que esse é um resumo da história, bem, bem rapidinho assim.
E você se lembra mais ou menos quem eram esses amigos para quem você mandou esse primeiro material? Não precisa, obviamente...
Putz, cara... tinha o Celso Campos Júnior, que ajudou muito o Publish News editando quando eu tirava férias. Foi um, porque ele trabalhava lá de fato e fui lá que eu conheci ele. Cara, eu não lembro, acho que essa lista tem algum lugar. 9 pessoas do mercado, assim, começou. Acho que vale lembrar que em um determinado momento o Gerson Ramos, que hoje está na Planeta e que era da Super Pedido, me ligou do nada, cara, vamos conversar, e basicamente eles construíram um site pra gente, pra mim, naquela época, porque era tudo muito improvisado, e aí o Super Pedido começou a apoiar, construiu um site, e também a gente, naquele momento, a gente adicionou a lista do Publish News, do Super Pedido, a lista do Publish News. Naquela época, a gente tinha, se eu não me engano, 600 assinantes, e o Super Pedido tinha 1.200, e a gente juntou e falou, se vocês quiserem sair, vocês pedem. Ninguém pediu, basicamente, e aí a lista deu um salto que não foi orgânico. Desde esse momento, chegamos no número de assinantes hoje, organicamente. Mas acho que o Gerson é uma das pessoas mais importantes aí. O Raul Wasserman e a Sumos Editorial, que foram os primeiros patrocinadores também. O Scortese também deu uma força muito grande. E também a gente teve um apoio muito legal do Cassiano, que era jornalista da Folha, que citava a gente, que, enfim, dava uma força, era um parceiro legal. E também os editores. Putz, eu vou acabar esquecendo alguém, mas a Iona, que foi mais recente, a Maria Fernanda, que está no Estadão. A Iona trabalha na HarperCollins da Inglaterra. A Roberta Campassi, que trabalha na World Reader em Barcelona. Todo mundo fugiu, assim. Enfim, teve alguns outros antes no início, mas que foram super importantes.
Muito bem. E aí, Bruno, você chega na história primeiro como nosso comercial, e depois você se torna sócio na virada de 2018 para 2019 junto com a Lu, né? E a gente tá aqui porque a gente vai fazer um grande anúncio hoje, que é o Publish News Mais. Essa plataforma, o Publish News se consolidou como uma plataforma, um portal de notícias, e a gente quer ser também um portal de informações, né? E esse Publish News Mais vem para complementar esse escopo aí. Se puder falar um pouquinho de como é que foi a sua chegada e até chegar nessa história do Publish News Mais.
Claro, claro, Léo. Minha chegada no Publish News também foi bem ao acaso. Eu conheci o Carlo há muito tempo atrás, quando trabalhava numa editora. Ainda assim, acho que a gente se falou muito pouco naquela ocasião. O Carlo
a gente só se falou mesmo por causa do anúncio do Uber. O Facebook.
Do anúncio do Facebook, Uber.
Que,
ah, foi.
Que a gente se conheceu de verdade.
O carro teve essa situação. O carro estava comentando alguma coisa sobre infidelidade, porque tinha uma questão de
proibir. Não, eu dizia os que Ubers
no país, né?
Isso, o Uber era proibido no Rio, eu falava, é melhor deixar proibido, que no Rio, sendo proibido, vai ter mais demanda. E aí você pegou uma publicidade de um aplicativo de encontros para pessoas casadas, sei lá, colocou porque proibido é mais gostoso e criou o outdoor do Uber, assim, pra gente. Aí a gente acabei te escrevendo, pô, então vamos tomar um café. E a gente tomou um café, acho que lá no Museu da República, cara.
Foi isso mesmo.
Se encontrou para ver. A gente já tinha se cruzado, mas nunca tinha conversado muito, então foi ali.
Foi. E aí, nesse bate-papo e tudo, o Carlo me conheceu um pouco melhor, a gente trocou uma ideia sobre mercado e tudo, e ele tinha dito, pô, você podia escrever algumas coisas lá para a coluna e tudo, e demorou tanto da minha parte quanto para o Carlo também conseguir ler os textos, né? E eu acho que foi uns 3 meses aí, uns 4 meses. E depois eu passei a ser colunista do Publish News, né? E aí teve uma aproximação natural, né? O Carlos tinha gostado dos textos, a resposta da comunidade mesmo do Publish News tinha sido muito positiva aos artigos e tudo mais. E aí, enfim, começou um casamento mesmo ali, né? De ideias e de tudo. Em determinado momento, a Cássia cuidava do comercial, estava tomando novos caminhos, né, nesse processo, e o Carlo pediu minha ajuda, que seria transitória, né? Falou, pô, Bruno, você consegue me dar um apoio enquanto eu estou nessa transição, nesse processo e tal? E aí a gente assumiu a venda de publicidade do canal. O Carlo até na época colocou uma meta bem ousada, assim, falou, você nunca vai atingir, você nunca vai chegar até aqui. E felizmente a gente chegou, né, onde a gente esperava, funcionou bem. O Carlo falou, poxa, por que você não fica aqui já que está funcionando? Junto com isso veio a lista de mais vendidos também, e a gente passou a realizar essa lista. E foi um processo aqui, eu lembro de noites, madrugadas, porque muito do nosso processo era deixar a lista um pouco mais segura, né, dentro das ferramentas que a gente tinha e tudo mais, e otimizar essa contagem, porque era um processo muito, muito, muito manual e que dava um trabalho enorme. Lembro, na época, eu e a minha esposa, a Ana, literalmente chorando de madrugada com a lista, tentando resolver algumas situações com PROC-C, PROC-V, né, para melhorar toda a infraestrutura. E dali, daquela história, a gente construiu, inclusive, uma metodologia, né, para se fazer a lista, padronizou as entregas de arquivo, enfim. E tudo funcionou muito bem, né? Nessa história toda, o Carlo tinha ido para já morar fora, né? Ele tinha esse desejo grande, tudo. Quem conhece o Carlo sabe do desejo dele, o amor dele pela Suécia e tudo. E ele estava indo e tudo. E veio essa questão, né? De tipo, poxa, seria legal ter um grupo aqui, um apoio no Brasil também que desse essa força. Mas precisava ser pessoas que realmente entrassem no quadro societário, que investissem no canal, de fato, né? Então, não podia ser só entrar por entrar, né? E a Lu já era sócia, já era minha sócia em outros projetos, né? E eu convidei a Lu, foi muito natural nesse sentido. Dizer, Lu, o que você acha? Eu tenho um canal... ela evidentemente já seguia o canal, era apaixonada pelo Publish News há muito tempo, né? E viu nisso também uma grande oportunidade. E aí o casamento foi feito, né? Juntei essas duas partes, né? Que também já eram meus grandes amigos, né? Então, essa sociedade, na verdade, eu juntei dois lados da minha vida que não tinham uma conexão direta, né, mas que faziam parte já da minha vida e que estavam presentes, que era o Carlo e a Lu. Né? A Lu, como sócia, e amiga em outros projetos, e o Carlo pelo lado do Publish News. O que eu fiz foi juntar, né, essas duas pessoas, juntamos os três, na verdade, né, e se configurou o recente quadro societário do Publish News, né.
Minha trajetória com o PN é uma trajetória como todo mundo do mercado editorial. Começa antes mesmo da gente achar que vai trabalhar no mercado editorial. Então faz muito tempo, quando eu resolvi começar a estudar livros e o mercado que eu ia atuar, a primeira coisa que a gente fez, que eu fiz, informação no Publish News. Então vem de longa data, desde o comecinho, bem antes de eu ter a editora, quando eu só trabalhava em consultoria no mercado editorial. Aí, segunda coincidência, vamos dizer assim, morávamos na mesma rua, na Rua Fidalgo, então também foi. Minha aproximação com o Carlo foi de conhecimento, eu fui atrás de conversar com ele, e aí foi surgindo quando a gente, há 2 anos atrás, começou a conversar de eu vir para o Publish News. Então, acho que curto e grosso é isso. Amor, amor, amor.
Eu entrei, e a Lu também, e era uma coisa que o Carlos já batia na tecla há algum tempo, né? Existia uma vontade, né, de criar uma área de membros para o Publish News, uma área fechada, né? O motivo de criar essa área fechada, além da óbvia possibilidade de criar uma fonte de receita estável para o Publish News, né? Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção, a verdadeira noção de quanto dá trabalho, de quanto essa equipe trabalha aqui no dia a dia, né? Então a gente tinha evidente essa situação, mas a gente queria criar um espaço onde a gente pudesse aprofundar alguns assuntos, né? Eu costumo dividir mentalmente assim, né, o Publish News em algumas fases. A fase da newsletter, que o Carlo entregava notícias que existiam no mercado, né? Ele clipava essas notícias, entregava para esse grupo de pessoas. Tem um segundo momento de amadurecimento do Publish News, que ele passa não só olhar para as notícias, mas refletir sobre essas notícias que estavam ocorrendo e dar a sua própria versão, né, do que estava ocorrendo e do que ocorre, né, que é essa fase que a gente se encontra hoje, né. Essa terceira fase do Publish News, né, que eu considero que é uma terceira fase, a gente passa não só olhar para o mundo externo, opinar sobre essas questões, né, e esses fenômenos, muitas vezes em primeira mão, né, muitas vezes é a gente o agente primário para disseminar essa informação, mas a gente passa agora a aprofundar esse conteúdo, né, entender ele como uma lupa, né. Então o Publish News mais vem com essa missão de pegar essas informações, ampliar o seu campo de visão, trazendo especialistas, né, para essa base, já renomados no mercado, onde eles possam dar a sua visão quase que como uma consultoria, né, algo muito íntimo, é algo muito próximo. Então é de um valor agregado, né, em termos de conteúdo, em termos de visão. A gente vai ter diversas áreas dentro desse canal, né? A gente pode esmiuçar aqui um pouquinho sobre essas áreas, sobre os especiais, mas o Publish News mais vem com uma pegada muito forte no BI, na inteligência, na leitura desses dados, né? E para que não seja apenas essa coisa fria de um olhar sobre números, né? Pesquisa a gente recebe e tem mensalmente em diversos canais. A gente vai ter o olhar apurado, tanto dos jornalistas quanto, né, de colunistas convidados, né, dando a sua visão, e gosto de pensar que quase que sua consultoria íntima para essa comunidade do Publish News, que vai fazer parte desse canal que está nascendo e que é um filho para a gente.
E é um filho mesmo, né? Porque, na verdade, essa ideia de trazer o Publish News Mais já vem há algum tempinho, desde 2020, a gente está correndo atrás disso. Aí eu queria que você contasse mais sobre os bastidores, né? Porque é um trabalhão fazer toda essa nova área fechada, todo esse processo, e a gente está trabalhando até hoje. Conta um pouquinho mais.
É um baita desafio, assim, né? É mais do que criar uma área, é mais do que criar um site, né? Tem muitas coisas envolvidas. Primeiro, um banco de dados super relevante e enorme, anos e anos, né, sendo alimentados por gerações, literalmente, né, alimentado por gerações. O tamanho do banco de dados do Publish News é uma coisa impressionante, né? Então, você organizar essas informações, imagina, por exemplo, ter a possibilidade de imaginar, de comparar, né, os resultados de uma lista de 2015 com os resultados de uma lista de 2020, 2021, fazer entender quais foram os temas, por exemplo, que mais se destacaram e cresceram, dentro desse prospecto, do recorte que a gente tem dentro desse banco de dados. É um volume de dados para lidar que é absurdo, né? Então, a gente começou a criar, o Publish News, mas muito, inicialmente, muito com esse desafio em mãos, né, de como trabalhar esse volume de informação de uma maneira que fosse bacana, né, para o usuário na ponta, porque, quando a gente vai pensar isso, o primeiro ponto é a experiência do usuário, né? A gente precisa pensar essa experiência do usuário, precisa ser prático, precisa ser rápido e precisa ser didático o processo, né? Então, a gente foi simulando e imaginando tela a tela, visão a visão, até mesmo as telas de texto, né? Os editais, né? Os editoriais, perdão. Os editais, já estou brifando uma coisa que vai ter dentro do canal. Mas os editoriais, né, mais claros, mais transparentes, né, para que o público, por exemplo, enxergue isso, de uma maneira rápida e fácil, aquele assunto que é do seu interesse. Mas já tem gente que gosta, por exemplo, muito da abordagem digital dentro do mercado, outras pessoas se interessam mais pelos didáticos. Um outro grupo gosta muito da pesquisa geral de mercado e quer entender um pouco mais. São grupos, né? A gente já enxerga isso dentro do nosso canal, né? Quando a gente sabe que existe uma preferência, uma tendência por área de trabalho. Então, até isso a gente pensou: poxa, como é que a pessoa entra aqui nesse canal e encontra os nossos editoriais? De uma maneira mais clara, não que não seja, já tá no Publish News, a gente já tem isso de maneira clara, mas a gente deixou ainda mais claro na interface, né? Então, foi tudo pensado, as minúcias foram pensadas dessa maneira. Foram muitas semanas, inclusive muitos sábados e domingos, trabalhando em cima do projeto, né? Que a gente espera entregar, espero que as pessoas gostem. Evidentemente, e que é importante dizer, Thalita, todo projeto. Eu acho que o Google foi a empresa que instaurou isso de uma maneira, e na época, quando se ouvia falar de produto beta ou produto alfa, né, que é um produto que ele é sempre beta, se você entra lá no Google, é sempre beta, né? Ou seja, ele está eternamente em desenvolvimento. Então, evidente que a gente conta com a própria comunidade, né, para que a ferramenta seja melhorada, aprimorada. Com os feedbacks, a gente sabe que a construção para que esse canal fique ainda mais aconchegante é literalmente um travesseiro novo, é uma cama nova, onde às vezes você precisa arrumar, mexer ali no travesseiro para que ele fique mais confortável para você, né? Então, essa analogia é bem bacana para denotar o que a gente enxerga para esse canal. A gente está entregando, esse novo espaço e que as pessoas vão precisar aí opinar, dar esse feedback para que a gente continue melhorando esse espaço para elas.
Você já deu uma palhinha aí da parte dos editais. Pode
Not
falar
fired,
também
not
de
fired.
algumas outras áreas que vão ter no site do Publish News Mais?
Ah, sim. A gente separou alguns acervos super especiais, né, de eventos que a gente realizou. Então, a gente tem uma galeria de vídeo, literalmente um arquivo de vídeo dentro do canal, que é fenomenal, né? Não só Publish News, entrevista e todo o acervo, que foi, enfim, brilhantemente desenvolvido lá pelo André Argolo, mas tem os eventos, que o Publish News realizou, né? Então, convidados internacionais, dando, literalmente, né, consultorias, né, porque na minha visão é sempre um pouco disso, né, quando você tem a oportunidade, o Carlos teve a oportunidade de conversar com diversos convidados internacionais, o Léo também, Maju também, em diversas situações, então a gente tem um registro, então tem essa área de vídeo que é muito rica dentro do Publish News, mas a gente tem essa parte de editais, né, que a gente vai contar, eu sei que é uma coisa que sempre gera bastante concorrência, mas a gente sempre vai dar aqui em primeira mão, né, os principais editais, boas fontes de captação, então é importante que você esteja linkado lá no Publish News Mais para saber exatamente o que está saindo, ficar por dentro, detalhes. A gente tem uma pessoa, sabe, que já tem experiência com isso, fazendo isso especialmente para a gente, tá? Então, é coisa mesmo de especialista para o público geral. Então, vai ter essa área. A área de BI que a gente está desenvolvendo é uma coisa absoluta. Né, eu sou suspeito para falar o quanto que eu gosto desse aspecto, né? Então, vão ter dashboards analíticos analisando o histórico da nossa lista, com toda a nossa base de dados, né? Então, a gente vai conseguir fazer comparativos e tudo mais. Importante dizer que algumas entregas, elas são gradativas, a gente vai fazendo no decorrer desse processo, mas essa área de BI é uma que eu sou completamente apaixonado e a gente vai ter lá dentro do canal. Então, muitas vezes, aqueles que estão me escutando agora e me ligam me pedindo o Excel, me pedindo a lista e tudo, gente, vai lá no Publish News Mais, tem tudo que você precisa, você vai conseguir tirar os relatórios que você precisa, de uma maneira assim que eu não conseguiria passar desse jeito para você, entendeu? Então, vale super a pena você entrar, olhar, pegar e fazer a retirada dessas informações para complementar a sua pesquisa. Os colunistas que vão participar é uma coisa à parte. A gente escolheu a dedo, gente. A gente escolheu a dedo, assim. E eles vão trabalhar temas absolutamente pertinentes, né, sobre o mercado, sobre a sua visão de mercado, né? E é uma voz, novamente, é uma voz próxima, é uma visão mais íntima, é uma visão mais arrojada sobre os temas, sobre os assuntos, né? Então, é algo absolutamente incrível também de se destacar. Fora isso tudo, essa conjuntura toda, né, tem o trabalho da própria equipe do Publish News, né, dentro do canal, produzindo, né, conteúdos exclusivos, seja em formato de newsletter, seja o olhar curado que ele já tem para a informação, né? E a conjuntura é bem diferente do Publish News tradicional, né? Onde a gente traz a notícia para as pessoas, né? Numa abordagem de jornalismo, né? Então, a gente traz isso para as pessoas numa camada. O que a gente vai fazer no Publish News Mais é aprofundar essa camada. Então, inclusive, os jornalistas vão passar muito conteúdo numa visão ainda mais aprofundada. Só vejo de verdade dentro desse processo até o custo-benefício disso é maravilhoso, assim, né? Ganha o mercado inteiro uma ferramenta, eu acho que é isso, o Publish News Mais é uma ferramenta indispensável para quem quer estar conectado com o mercado, com as novidades e com a visão de futuro desse mercado.
E só contando, aí o Bruno falou desses colaboradores que vão estar com a gente no Publish News Mais, eu tenho aqui os nomes deles, que é a primeira leva, né? E depois, obviamente, a gente vai agregar mais gente aí nesse processo. A gente vai ter o André Castro falando sobre finanças. O André Castro foi diretor financeiro da Edior e hoje é sócio da LabPub. Mariana Bueno, que é economista por trás das pesquisas, produção e vendas do mercado editorial e também da produção de conteúdo digital do mercado editorial. A gente vai ter também o José Fernando Tavares, ele vai escrever sobre, eu estou falando escrever, mas na verdade ele vai falar sobre novos formatos, falar um pouco sobre questões do livro digital, nos seus mais diversos formatos. Cíntia Matar, a pessoa que, na minha opinião, uma das pessoas que mais entendem sobre direitos autorais no país, ela vai estar com a gente também. O próprio Bruno, falando, Bruno Mendes, falando sobre novas tecnologias. A Judite Almeida, que é um monstro sagrado do comércio de livros, falando sobre varejo. O Simei Júnior, da MetaBooks, falando sobre metadados. E aí, o Daniel Lameira falando sobre a comunicação com as mais diversas comunidades. O Daniel faz isso de uma forma exemplar. E aí a gente vai ter também alguns colaboradores regionais, assim, para poder contar para a gente o que é que eles estão vendo. Por exemplo, no Norte, o Carlos Tonelli, que é um distribuidor lá que atende a região Norte e Nordeste, ele vai mandar notícias de lá para a gente. A Larissa Mundim, que é de Goiânia, falando sobre a realidade dela na região Centro-Oeste. E o Natan Magalhães, de Belo Horizonte, também contando aí um pouco sobre a sua experiência como editor lá e também falando sobre os editores independentes, né? Que ele é um sujeito que acompanha muito de perto essa cena independente. Então, ele vai trazer esses dois tipos de colaborações aí para a gente. Ai, Bruno, só complementando, você não citou, mas os assinantes do Publish News Mais também, como até uma forma da gente fazer um regresso às origens do Publish News, né? Eles vão receber uma segunda newsletter, que vai ser mandada todos os dias ali pelas 9 horas da manhã, com o clipping do dia, assim, porque era uma coisa que muita gente nos cobrava, né? Por que vocês pararam de clipar? Era tão legal, me informava por ali, eu evitava de eu ter que ler a Folha, o Estadão e o Globo. Então a gente vai voltar e vai fazer diariamente, de segunda a sexta, essa newsletter que vai chegar bem cedinho na caixa de e-mails das pessoas, antes da newsletter tradicional, que é mandada ali pelas 11 horas.
Verdade, Léo. A gente montou um quadro de entrega volumoso, né? E além de volumoso, de extrema qualidade, né? Então, pode ter certeza, né? Assim, você, ouvinte, e espero que futuro assinante, né, da plataforma, olha, tudo criado com muito carinho e tenho certeza que vão gostar, né? As pessoas vão adorar, não tenho dúvida.
E, Bruno, a gente falou um monte de informação e de notícias relevantes que vão ter nesse novo portal, mas o Publish News também ficou bastante conhecido por conta da própria lista dos mais vendidos, né? E acredito que é uma área que também vai ter muito carinho nesse novo portal. Além dessa parte de comparativos e tudo mais, o que tanto vai ter nessa nova área dos mais vendidos? Só para explicar para todo mundo e deixar com gostinho de assinar essa nova área.
Hoje, a maneira como a gente tem lá no site tradicional, né, é bem difícil a gente, apesar de eu conhecer muitos editores e comerciais e algumas pessoas do marketing também, que pegam manualmente, né, número a número, do que está ali, que já é um trabalho, né, assim, homérico, é uma coisa... chega a ser desumano, né? Você tem que ir lá, copiar e colar, colocar no Excel e tudo mais para pegar esses históricos. A passagem do tempo, divisão da lista de mais vendidos fica muito comprometida, né? Então, você tem uma dificuldade muito grande de você precisa navegar ali entre os menus e tudo mais. Aquela parte cumpre a função da maneira como ela foi pensada, né? Inicialmente, tudo mais é excelente, dá para fazer, mas ela não foi feita para fazer um diagnóstico analítico profundo, né? E é essa capacidade que a gente ganha com a nova lista de mais vendidos lá dentro do portal, né? A gente passa a enxergar essa lista de mais vendidos, os números, né, por exemplo, em detalhes, né? Isso é até um ponto importante, né? Os números que a gente apresentava lá no portal, no site tradicional do Publish News, eles passam a fazer parte da área interna, né? Então, as pessoas que desejarem, né, visualizar esses números, né, como a gente vai estar realmente colocando esses números lá dentro do portal, né? Você vai continuar conseguindo ver a lista de mais vendidos, ainda vai continuar tendo os relatos e a reportagem e a notícia do que cresceu, do que ali que a equipe de jornalismo entrega para vocês, mas os números em si, o volume, vai estar nessa área interna. E por que vai estar nessa área interna, né? É, lá na área interna, esses números vão cumprir a sua função, que é trazer um panorama analítico, histórico, né, completo dessa lista de mais vendidos. A maneira como a gente coloca os números hoje lá no site tradicional, né, lá no nosso site, ela cumpre uma função de ideia de volume, mas ela não serve como panorama analítico, já que você não consegue aprofundar esse dado, né? Então, a gente dá essa possibilidade dentro do Publish News Mais, e esses números passam a fazer parte do portal atual, né? Do portal que a gente vai entregar para as pessoas. Então, Thalita, o que eu tenho para te dizer com relação às diferenças é isso. A lista tradicional do Publish News dentro do nosso site de notícias, que as pessoas já acessam e que é aberto para todo mundo, continua com a lista de mais vendidos, continua com a análise dos jornalistas. Mas aqueles dados de volume, né, que aparece ali ao lado dos livros, aquilo realmente passa a fazer parte do Publish News Mais. No Publish News Mais, você consegue enxergar esses números, né, que você já enxergava lá, e granular essa informação por tempo, por tema, por autor, né? Então, todos esses dados passam a fazer parte dessa área interna. Essas são as principais diferenças. Espero ter conseguido explicar de uma maneira bacana, mas tenho certeza que não posso entregar aqui, já que vai ter um períodozinho de teste, você vai poder ver aí, ouvinte, que vale muito a pena.
E só reforçando isso, então, que o Bruno está dizendo, né? A parte de notícias, que é o portal de notícias, ele vai permanecer gratuito, e essa parte fechada, esse portal de informações, é que a gente vai ter esses assinantes aí e que vai ter uma mensalidade, vamos dizer assim, uma assinatura. Bruno, de quanto vai ser essa assinatura?
Olha, incríveis R$39,90. Né? Pelo volume de coisas que a gente está entregando, o que a gente espera é uma adesão grande aí das editoras, né? A gente tem muita informação para todos os grupos, né? Autores independentes também que queiram ter. Então, o preço é bem democrático, a gente acredita realmente no adesão. A gente fez realmente para que seja acessível e democrático. E pelo nível de informação que as pessoas vão receber, de verdade, Léo, o número de pessoas trabalhando aqui nos bastidores e tudo mais, é um preço de mãe. Mas é isso, R$39,90.
E, Carlos, já que a gente está aí começando com esse podcast, as comemorações dos 20 anos do Publish News, né? Como é que você vê o futuro do portal?
Ah, acho que é o próximo passo, né, Léo? Esse Publish News Mais era algo que, enfim, sempre eu sonhei, mas, enfim, era difícil ter braço e fazer tudo isso. Eu acho que ele permite a gente ter uma receita que dá para retornar em conteúdo, etc. É uma tendência também que toda a mídia global tá fazendo. A Publishers Weekly acabou de fazer isso nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu acho importante, e eu acho também que tem um quê de volta às origens um pouquinho, porque eu acredito, se vocês sabem disso, que a melhor forma de passar dados reais, informações, estatísticas, etc., ainda é a forma escrita, seja digital, papel, não importa, mas é a forma escrita. É mais fácil você absorver, você buscar, etc. Então, eu sinto que esse portal vai dar uma valorizada nesse lado também, que eu acho que é bem legal deixar registro, permitir buscas fáceis. Então eu acho que é muito bom para isso.
E uma pergunta agora para a Maju. Maju, a gente está aí pensando numa série de coisas de lançamento do Publish News Mais, né? Você podia contar de o que é que os nossos assinantes vão ter aí nas próximas semanas?
Claro, nós teremos lives nas próximas semanas com esses colaboradores do Publish News Mais, até para vocês conhecerem um pouco mais do canal de quem está participando dele. Nós também teremos um sorteio lá no nosso Instagram, então se você não segue o Publish News, vai seguir a gente no Instagram, com os 3 primeiros meses gratuitos do portal do Publish News Mais. Então, essas são algumas das ações que a gente vai ter nesse começo, e Vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais, gente.
Antes de a gente ir para as nossas indicações, eu só queria fazer uma pergunta um pouco mais pensando já que completando 20 anos, é do tipo, o que vocês imaginam agora para os próximos 20 anos, talvez?
Cara, honestamente, eu tenho uma mensagem de esperança. Eu acho que o que a gente vinha fazendo e dando muito certo era eventos e ligar. Eu sempre vejo o Publish News aqui na Espanha como um hub de pessoas, um hub de um ponto de encontro do mercado, mais que notícia, mais que tudo isso. E era essa forma que você conseguia englobar a newsletter, o Publish News, o Publish News Mais, as maluquices na Flip de fazer festa sem autorização da prefeitura para 1.000 pessoas, as festas que a gente fazia na Bienal. Infelizmente, com a merda do Covid, eu falo merda mesmo, controlando para não falar o que eu queria, tudo isso meio que parou. Cara, meu, a ideia estava tudo andando para a gente fazer a festa do Publish News na Feira de Buenos Aires, cara. A gente já tem uma super festa lá do padrão do Brasil com o Publish News em espanhol. Tudo isso parou. Então, você quer saber de futuro? Eu acho que o futuro é voltar a ser o ponto de encontro físico das coisas. Eu acho que é muito legal, o Zoom está funcionando e tudo isso, mas é fundamental ser físico. Eu acho que voltar a essa normalidade do contato, que eu acho que esse é o futuro, isso que tem que acontecer. E eu acho que a gente já devia planejar a primeira grande festa do Publish News pós-corona, que tem que matar a pau todas as outras que a gente já fez. Então, para mim, o futuro é encontrar as pessoas, divertir, voltar, ter os eventos físicos e voltar a ser um grande ponto de encontro. Me preocupa muito o Feiras do Livro com grandes problemas, talvez desaparecendo, etc., porque e uma certa postura até blasé do mercado de falar, não, mas acho que dá para sobreviver. Não dá, gente. Feira digital é igual sexo virtual, não é a mesma coisa, posso te garantir. Então, isso vale para os eventos, para as festas. Então, esse lado acabou ficando parado, né? Óbvio, claro. Mas eu não queria esquecer dele, não. E outro dia mesmo eu estava pensando, cara, quando isso acabar tem que ser a super festa. E vai ter a festa em Buenos Aires também. Então, enfim, eu acho que o futuro ainda é continuar sendo um ponto de encontro entre as pessoas.
Eu vejo um pouco como o Carlo enxerga no fator conexão de pessoas. Eu acho o Publish News vai continuar sendo e precisa estar nesse aspecto muito forte, conectando pessoas. O portal tem a ver com isso. Mas vejo o desenvolvimento da informação também no mundo, né? Eu não tiro o Publish News desse cenário global. Cada vez mais você tem volume de coisas e de informação sendo ofertadas em diferentes caminhos e canais, né? Hoje no país a gente tem diversos canais de comunicação que possui lá o seu caderno, dedicado ao mercado, outras pessoas falando de maneira independente e tudo mais. O Publish News é o lugar onde a gente consegue concentrar todas essas visões, né? E a palavra no mundo de onde tudo é informação, o Publish News é uma luz de curadoria, né? Então, é nisso que eu enxergo o futuro do canal cada vez mais forte, né? A gente entregando, analisando todas essas informações, fazendo esse trabalho e com toda a confiança da comunidade que foi reunida no decorrer desses anos, né, na confiança que eles têm na nossa credibilidade e no nosso canal, né, a gente entregando cada vez mais informação relevante para a tomada de decisão dessas pessoas no que elas querem fazer. Isso vai do autor independente que quer entender se vale a pena continuar independente ou adotar uma editora, né, até o grande executivo da maior editora desse país, que precisa de insumos e informações com relação à situação de uma varejista XYZ. Então, a gente atende todos esses públicos. O que vai ser para os próximos anos é a gente aumentar essa luz de curadoria sobre os temas e o que está acontecendo no mundo. É isso que o Publish News vai fazer. E vai ser multicanal, Fábio. Não vai ser num lugar só. A gente vai estar em todos os lugares onde as pessoas estiverem. Então, no Instagram, no TikTok, inclusive, tem a Maju. Sigam a Maju. Ela explica bastante sobre o dia a dia dela e sobre o que é o trabalho com livros. A gente tem o Facebook, a gente tem, enfim, o nosso portal de aprofundamento, que é o Publish News Mais. A gente tem o nosso portal que já existe, que é o Publish News, que vocês acessam todos os dias. Quer dizer, a gente está ampliando esse tentáculo, né? Literalmente são tentáculos, a gente está tentando chegar cada vez mais longe, mas é uma luz de curadoria, é uma luz de curadoria.
Quisemos saber da Lu Magalhães também o que ela pensa do futuro e do PEN+.
Pensando um pouco de futuro, eu acho que a gente tem que dar informação, ser o principal agregador de informação para que o nosso mercado editorial brasileiro cresça, consolide e amadureça. Acho que é isso que a gente está buscando, a gente está sempre querendo inovar na forma de entregar esse conteúdo para os nossos leitores e para todos os profissionais da área.
E vamos agora para as nossas indicações? Maju, quer começar?
Posso começar. Eu vou aproveitar que o Bruno já falou do meu TikTok e falar, me siga no TikTok. It's Maju Alves, que nem todos os meus. E a outra coisa é Bridgerton. Não tem como não indicar essa série. Todo mundo tá falando dela. A série é muito boa. Muito boa pra quem gosta de romances históricos. E umas coisas meio água com açúcar, o que é meu caso. Então, recomendo demais essa série.
Léo, quer fazer você agora?
Sim, posso fazer. Eu, nas minhas férias de fim de ano, chegou aqui em casa um livro, O Mundo Sem Livros e Sem Livrarias, que é um compilado de palestras que o Roger Chartier, que é um sujeito que está sempre aqui pelo Brasil, né, é um historiador e que entende bastante da história do livro. Então, a editora Letra Viva reuniu esses artigos que ele apresentou nessas vindas dele ao Brasil, e é costurado por um texto muito interessante da Guiomar de Gramont, que é uma editora e escritora e minha grande amiga. O livro está muito bom, assim, eu tenho uma série de ressalvas com o Chartier, eu acho ele muitas vezes fixo no assunto, mas o livro está realmente muito bom, eu estou gostando muito, eu gostei muito de ter lido ele, está muito bom.
Muito bom, Thali?
Bom, eu vou indicar a série Lupin, que entrou na Netflix. Tem só 5 episódios, mas é muito, muito, muito boa. Conta a história de um cara que ele se inspira no Arsène Lupin, que é o personagem do Maurice Leblanc, do livro Ladrão de Casaca. E ele, assim, é um ladrão que foi meio que inspirado para contrapor o Sherlock Holmes. E ele é super inteligente, tem umas sacadas muito, muito, muito boas. E a série é ótima. Tem aquele Omar Sy, que é um ator negro francês maravilhoso, então vale muito assistir. E eu acho que os próximos episódios, para terminar a temporada, vão ser lançados daqui, sei lá, 2-3 meses. Não vai demorar muito, então é uma boa história.
E você, Bruno, tem alguma coisa para indicar pra gente?
Tenho. Eu vou sair um pouco do script do livro, geralmente sempre indico livros e tudo, né? Estou até relendo o Visão em Paralaxe do Slavoj Žižek, que é um da Boitempo, um filósofo esloveno, que eu gosto bastante das configurações de mundo, misturando cinema, filosofia, arte e tudo mais. É um cara ímpar, recomendo, mas é uma releitura, esse livro não é novo. Eu recomendaria um jogo, eu sei que a maioria das pessoas aqui talvez não joguem, né? Mas recentemente foi lançado Cyberpunk, é um jogo que se passa no futuro, né? Uma visão de mundo onde existem grandes corporações, as cidades não existem mais como a gente conhece, então tem pequenas grandes metrópoles, né? Onde as pessoas passam a modificar o seu corpo da maneira como querem, né? A ideia de sagrado, o corpo como sagrado, não existe nesse universo, nesse mundo, né? Então, o Cyberpunk traz apesar de toda a polêmica e frustração dos jogadores mais hardcore com relação ao desenvolvimento do jogo, é um jogo que traz diversas reflexões sobre a nossa visão sobre o futuro, sobre o que poderia ser o futuro, né? Essa perda de noção do corpo como sagrado, de você poder modificá-lo de acordo com o seu prazer, até o ponto de você não ter nada de pele, nada humano, você ser só uma consciência, né? E isso tá tudo bem, né? O jogo traz uma visão de futuro onde é bem engraçado na construção das personagens, né? No início do jogo você pode construir o seu personagem, aparência, dizer como ele vai ser, nos mínimos detalhes, inclusive as partes íntimas você escolhe. E é uma característica interessante no jogo, você pode escolher gênero feminino, e mesmo escolhendo um gênero feminino, você escolhe o gênero feminino, né? Mas mesmo assim você pode ter um órgão genital masculino. Então, porque no jogo e no universo, isso pouco importa, é como você se identifica. Então Cyberpunk traz nos pequenos detalhes, assim, e se você navega, né, pelo mundo, é um jogo de mundo aberto, onde você escuta os diálogos na rua, você conversa com as pessoas e tal. Os desenvolvedores tiveram muito cuidado em construir essa narrativa. É uma aula, gente, de storytelling, é uma aula de visão sobre o futuro, é uma aula de filosofia jogar esse jogo. Assim, eu tinha uma grande expectativa, é claro que como jogador hardcore que sou e gosto muito de games, fiquei decepcionado com algumas coisas de tecnologia dentro do jogo, mas falando de entrar numa narrativa imersiva e que me leve para outro lugar, esse jogo tem conseguido fazer isso muito, né? Então, recomendo para todo mundo, Cyberpunk, joguem se tiverem a possibilidade de jogar.
E agora você, Carlos.
Não, eu queria indicar uma série que foi lançada, sei lá, algum tempinho já, mas é bem recente, que é Amor e Anarquia, que tem a ver com Publish News, porque é a história de uma editora sueca, em Estocolmo, é uma série sueca, super divertida. Um capítulo inteiro é filmado na Feira de Gotemburgo, pra valer, é na feira mesmo. E fala sobre o surgimento de grandes redes de TV, de storytells, e Netflix, e a influência disso em editoras. Então tem super a ver, e de qualquer forma é uma série... É super divertida, que mostra um pouco da Suécia e um pouco até do mercado editorial aqui da Suécia. Chama Amor e Anarquia. Essa é a minha recomendação.
Obrigado. E eu queria fazer as minhas indicações. Esse ano, inevitavelmente, ainda com meio férias, digamos assim, eu estou assinando o Disney Plus e eu assisti duas coisas que me salvaram grande parte aqui do final de ano, que é Mandalorian, que eu sou um nerd, eu amo Star Wars e eu tive Star Wars de novo, do jeito que quando eu assisti lá quando eu era criança. E é incrível, realmente não vale nem contar tanto, mas é uma série que tem um espírito dos filmes originais lá de 70 e 80. E outro que é o Soul, é o filme novo da Pixar, que é um filme lindíssimo visualmente. Se passa em Nova York e dá a impressão que você está lá, de certa forma, tem um clima, a música é espetacular, e eu acho que tem muito a ver com aquele Inside Out, sabe, que tem uma coisa a ver com a sua cabeça também, e ele fala de vida pós-morte, de missão de vida, etc. E foi impressionante, acho que tipo, é uma animação para adulto, que meu filho saiu andando no meio do filme, uma coisa que geralmente não acontece, mas é maravilhoso, acho que vale a pena procurar ali Soul. Tá bom, gente? Queria agradecer ao Bruno Mendes pela... que não são convidados, né, modo de dizer, mas obrigado e obrigado pela presença aqui, virtual, e ao Carlo também. Obrigado, Carlo. A gente se vê numa próxima. Esse programa foi apresentado por Fábio Herrara, Leonardo Neto, Thalita Facchini, Majo Alves. E ele tem edição do Gil Luiz Mendes, da Central 3. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Obrigado, gente.